Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que semanalmente nos leva ao encontro de um antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Esta semana vamos conhecer o percurso de Sílvia Carvalho, uma antiga estudante de Biologia Aplicada a viver em Israel desde 2011. A Sílvia integra neste momento o Weizmann Institute of Science. Seguimos para Israel ao encontro desta alumna. Sílvia, antes de mais, bem-vinda à RUM. Eu começo por te perguntar se desde cedo foste pensando numa carreira internacional ou se foi o caminho que te levou até Israel.
Olá, muito obrigada pelo convite em primeiro lugar. Eu acho que todas as pessoas que tentam seguir assim, um rumo mais científico, trabalhar num laboratório, têm sempre a ideia do, ok, vou passar um tempo no estrangeiro, vou aprender umas coisas novas. E depois tem sempre aquela ideia de, quem sabe, um dia voltar a Portugal, ter o seu próprio laboratório, etc., ou ir trabalhar, mas infelizmente as coisas não funcionam sempre assim e eu acabei por ficar no estrangeiro.
E neste momento o que é que estás a fazer em Israel?
Eu agora estou a trabalhar mesmo, portanto não é nada de bolsas de doutoramentos, pós-doutoramentos, etc. Fui contratada pelo Weizmann para trabalhar num centro israelita, portanto integrado no Weizmann Institute of Science. Eles criaram um centro israelita de medicina personalizada. Contrataram para... Eles aqui, é mais ou menos uma posição que nós não temos em Portugal. Eles chamam-no Research Associate, que é o que eu costumo dizer, é um pós-doutorado com um contrato de trabalho, basicamente. Então, eles aqui, a definição é líder de projeto, digamos assim. Basicamente, o que eu faço é, temos todos os investigadores de Israel, que também poderão ser de outras partes do mundo, mas basicamente o centro foi criado para Israel, que quando tem algum projeto relacionado com descobertas de novas drogas para tratamentos de doenças, para seja lá o que for, contactam o meu grupo e o que nós fazemos é tentar encontrar novas drogas e desenvolver os pipelines nas fases iniciais, obviamente, de desenvolvimento de drogas, para tentar avançar a investigação esses investigadores.
E durante este período tens chegado assim a algumas conclusões interessantes? Têm descoberto alguma coisa que queiras salientar?
Infelizmente, na linha de trabalho em que estou, nunca temos aquelas descobertas de encontrei a cura para o cancro ou qualquer coisa assim. É sempre tudo a fase muito inicial deste tipo de projetos. Temos alguns projetos que avançaram para ser lidos por pela indústria tipo farmacêutica, mas lá está, assim dizer, tenho a descoberta do século, não, infelizmente não.
É uma pena, gostaríamos muito que desse aqui em primeira mão na RUM essa novidade. Mantemos a esperança que isso dia venha a acontecer.
Sim,
olha, Sílvia,
exatamente.
Ia perguntar-te agora, se sentes que a passagem pela Universidade de Minho e pelo curso acabou por fazer a diferença e se tornou uma ferramenta essencial para que hoje exerças o teu trabalho?
Ah, sem dúvida nenhuma. Eu quando tirei Biologia Aplicada, o curso existia há 3 anos, se não me engano, então era um curso relativamente recente, e eu lembro-me que na altura as minhas dúvidas eram, ok, eu quero seguir Biologia Aplicada ou pensei ir para Biologia e Geologia, porque também gostava se calhar de ser professor, aquelas coisas todas, e estava assim na dúvida, e lembro-me que fui falar com uma professora do Departamento de Biologia, que era amiga da minha mãe, e estava-lhe a explicar as coisas, eu quero ser professora, mas não sei, também quero ser investigadora, aquelas coisas todas, e ela foi excepcional, e explicou-me, e disse-me que era, provavelmente seria a minha aposta, seria ir mesmo para o laboratório, apesar de não ser uma vida fácil, exatamente, estamos sempre a viver de bolsa para bolsa, mas, o curso acho que me ajudou bastante a ver que era isto mesmo que eu queria fazer da minha vida, e ajudou-me a desenvolver a paixão que tenho por biologia, biologia molecular, é uma coisa que eu adoro fazer, e pronto, sem dúvida alguma, teve a sua influência.
E que memórias guardas desse tempo de estudante?
Para ser mesmo assim sincera,
completamente sincera,
as minhas melhores recordações da universidade era quando eu e os meus amigos íamos para o bar do CP2 comer paniques mistos, acabadinhos de sair, com um copo de Coca-Cola, e agarrávamos no panico misto e na Coca-Cola, íamos sentar naqueles degraus em frente ao CP2 ou junto ao Prometeu, e estávamos lá na conversa a falar de coisas completamente disparatadas que agora já nem me lembro. E era aquelas coisas de... Era mesmo aquela sensação de... Isto é que é vida. Era daquelas recordações que tenho mesmo. Que saudades que eu tenho.
Olha, Silvia, para recordarmos precisamente esses tempos de estudante e os pânicos mistos, sugiro que partilhes connosco uma música que te faça lembrar os tempos que viveste na Universidade do Minho.
Ok, eu tenho duas músicas que me fazem lembrar a universidade. Uma era uma música dos Pixies, Here Comes Your Man. Sempre que íamos para o BA, à noite, havia Pixies, Here Comes Your Man, a passar. E toda a gente ficava sempre a abanar a cabeça, tudo a cantar, assim, umas coisas. E outra música era, como uma aluna de ciências, obviamente, nós tínhamos sempre a nossa predileção pela azeitona. Pronto. E eu lembro-me daquelas coisas que eu gostava, era quando havia o Celta, no fim do ano, perto do Natal, quando íamos ao Celta... E quando a azeitona cantava, eu lembro-me que havia sempre uma música que dava sempre aquela coisa de lagriminha no canto do olho, que era o E Depois do Adeus, do Paulo de Carvalho. Sempre que a azeitona cantava o E Depois do Adeus, eu ficava sempre ali toda emocionada. Portanto, são duas músicas que me fazem mesmo lembrar os meus tempos na universidade.
E ouvimos qual agora?
Uau! Eu acho que tenho que dizer a azeitona, se puder ser, não é? Estamos na RUM, temos que ouvir a tuna de ciências da universidade, então.
Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber. Nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor. mais tua ausência em mim, tua paz que perdi.
Depois da música, voltamos à conversa com Sílvia Carvalho, ela que se junta ao Alumni pelo Mundo desta semana, e temos aproveitado para falar do seu percurso universitário e também profissional. Sílvia, não posso passar ao lado de um tema que está a marcar o mundo e nos tem marcado a todos, que é a Covid-19. Daquilo que eu me recordo, creio que és a primeira pessoa com quem falo que está em Israel, portanto tenho aqui alguma curiosidade de perceber como é que estás a lidar com a pandemia. Aí, sei que as últimas notícias que nos têm chegado de Israel é que depois de terem começado a vacinação, há cerca de um mês, creio, estão já a registar uma quebra de 60% no número das hospitalizações de doentes com mais de 60 anos, mas Israel liderava também em termos de novos casos por milhão de habitantes. O que é que nos consegues descrever de quem vive uma pandemia por aí?
Não é fácil. Israel é um país muito complicado, como tenho a certeza absoluta que toda a gente que nos está a ouvir tem noção disso. O país está muito dividido e é complicado, e eu noto também que é o que está a passar de momento em Portugal. Covid-19 já está a durar há quase um ano. As pessoas estão fartas dos confinamentos, põe máscara, tira máscara, vai para a escola, não vai para a escola, Zoom, não Zoom. E, portanto, chegaram, acho que já àquele ponto de ninguém quer saber, e pronto. E infelizmente não é bem assim que as coisas vão solucionar. Eles aqui, na realidade, apostaram forte na vacinação. Eu já apanhei a vacina, por exemplo, já apanhei as duas doses da vacina da Pfizer, e é um bocado surreal para mim, eu já ter apanhado, e a minha mãe provavelmente nem em abril vai apanhar a vacina, portanto é uma coisa completamente surreal. Mas aqui eu posso dizer que temos andado na última semana, tem andado confrontos com, por exemplo, a população com os ultra-ortodoxos, e tem sido uma coisa completamente surreal, que eles estão em completa negação do que se passa e não querem encerrar as escolas, e depois são, normalmente, as pessoas, os casais têm 7, 8 filhos, vive toda a gente em zonas muito pequenas, tudo a coabitar, por isso as taxas de infecção mantêm-se altas. E apesar de, como disseste, Liliana, haver menos pessoas internadas com mais de 60 anos, estão a começar a haver muitas crianças internadas aqui, algumas em mau estado, por causa das novas variantes. É o que eles estão a suspeitar, que é por causa das novas variantes, e não está nada fácil. Pois assim, num ponto mais pessoal, é complicado, porque eu sou casada com um israelita, mas não tenho família direta, não tenho ninguém aqui. Uhum. E tenho saudades de ir a Portugal, tenho saudades, foi tristíssimo passar o Natal aqui. Minha mãe mandou um bacalhau. Portanto, foi uma coisa só dizer: meu Deus, eu vou para a cadeia, porque eles de certeza só com o cheiro do bacalhau dentro da embalagem dos correios vai ser um stress, mas pronto. Então foi o que eu fiz: tive aqui o bacalhau cozido, fiz aquilo, mas não é a mesma coisa, não é? Claro. Tenho saudades da minha família e pronto. E é aquela altura do ano que eu vou sempre a Portugal, todos os anos, e agora não sei mesmo quando é que vou poder voltar. E não é fácil.
Olha, falavas da questão da vacinação, porque há muita gente que teme os efeitos da vacina, também ajudam as fake news que têm surgido a propósito do tema. Só para que quem nos está a ouvir perceba como é que foi a tua experiência, efeitos secundários, tiveste algum?
Não, só o normal, aquela dor no braço, no sítio da vacina. E posso dizer que aqui, basicamente, as pessoas que agora, quer no meu local de trabalho, quer de família, do lado do meu marido, que foi vacinado, mesmo os pais dele, que já são pessoas de idade, não tiveram nenhum efeitos secundários.
Em termos de regras impostas pelo governo aí, neste momento estão em confinamento obrigatório?
É a coisa mais surreal à face da Terra. Estamos em confinamento obrigatório, portanto as escolas estão fechadas, finalmente, houve uma altura que tínhamos confinamento, mas as escolas ainda estavam abertas. O problema foi, porque as escolas estavam abertas, deu-se assim um acréscimo surreal do número de pessoas infectadas. Estamos em confinamento, mas se eu for à janela agora, estão um monte de pessoas na rua. Apesar de, teoricamente, estamos do quilómetro de casa que não podemos andar, mas é possível fazer desporto. Eu nunca vi tantos vizinhos meus a fazerem desporto. Portanto, agora todos os dias estão centenas de pessoas lá fora a fazer desporto. E as estradas estão completamente apinhadas de carros. Não há redução de tráfego, não há nada, nada, nada. Portanto, teoricamente estamos em confinamento, as lojas estão fechadas, não há centros comerciais, não há nada aberto. Mas as pessoas estão todas na rua.
E o sistema de saúde foi capaz de dar uma resposta adequada, não diria, porque ninguém esperava e ninguém estava preparado para isso, mas como é que o sistema de saúde lidou com a pandemia aí?
Eu acho que aqui foi relativamente mais fácil do que o que eu estou a perceber que está a acontecer em Portugal. Porque apesar de terem uma taxa muito alta de infecções, os casos de que necessitavam de assistência hospitalar para ventilações, etc., nunca chegaram a ser tão altos como os níveis que está a haver no resto, em Portugal, eu estou específico a Portugal, mas no resto da Europa, no resto do mundo. E o mesmo é verdade para o número de mortos, felizmente. Mas eu acho que um efeito que isso também teve na população era sempre que aqui nas notícias davam centenas, milhares de mortos na Itália, Espanha, etc., e aqui era sempre três, quatro. E portanto eu acho que as pessoas aqui ficaram naquela, isto não nos acontece a nós, e achavam sempre que era o problema dos outros países. Porquê é que aconteceu? Porquê é que aqui não havia tanto número de mortos? Não sei explicar. Eu acredito que seja plenamente tempo, uma questão meteorológica, não faço ideia, porque aqui está sempre sol, nós basicamente não tivemos inverno, hoje choveu de manhã, já está um sol, mas pronto, mas os hospitais aqui estão a começar a entrar em problemas. O maior hospital em Jerusalém, ontem, o diretor hospitalar tem vindo para a televisão dizer que chora todos os dias, porque não há dinheiro. Aqui os hospitais funcionam mais ou menos, eu não quero dizer que são privados, são hospitais governamentais, mas o financiamento é privado. O sistema é um bocadinho mais complicado, mas estão a dizer que não tem vagas, não há camas, não há ventiladores suficientes, portanto chegaram ao número crítico de doentes, que se as coisas continuarem a piorar, eles não sabem o que é que hão de fazer.
Olha, e como é que antevês o teu futuro por aí?
Pois. Acho que as coisas devem continuar como estão. Eu tenho um bom trabalho. Infelizmente é uma coisa que eu, com muita pena minha, sei que não iria mesmo o mesmo tipo de trabalho, o mesmo salário, em Portugal. Mas obviamente gostava muito de voltar para Portugal. Mas as coisas não são assim, não funcionam como nós queremos às vezes. Mas vou continuar por aqui.
Quando chegaste a Israel, que diferenças culturais é que notaste mais?
Uau, quantas horas é que o programa tem? Ok, a minha escolha de Israel, para começar, não foi propriamente assim uma coisa. Foi assim um bocadinho. Ah, Israel! Pronto. Eu tinha uma bolsa de doutoramento na altura e a bolsa deixava-me 3 meses para o estrangeiro. E nós tínhamos uma colaboração com um professor aqui em Israel e eu pensei, e para um laboratório da Europa ia ser a mesma coisa, portanto não é assim nada. Depois pensei, e para os Estados Unidos também, na altura estava a pensar provavelmente em fazer uma pós-doutoramento para os Estados Unidos, então também pus assim um bocadinho de lado e depois disse, eu vou para Israel, assim, uma coisa assim, sei lá, exótica. E pronto, entrei em contato com o professor de cá, ele aceitou e eu para cá vim e portanto a minha ideia de Israel na altura era um país super desenvolvido tecnologicamente, completamente à frente, montes de startups, high-techs, essas coisas todas. Eu pensava aqui, não digo carros a voarem, mas assim uma coisa de género. E quando cheguei aqui, pensei, pronto, sou um bocadinho pototó, porque não fazia ideia nenhuma que isto era Israel. Foi complicado, foi muito complicado. É aquelas coisas que nós temos noção e muitas vezes brincamos com o kosher, não terem carne de porco, o chega-se aqui e é uma coisa completamente diferente. Eu quando vim para aqui da primeira vez, portanto fiquei numa residência do Weizmann e dividi o quarto com uma rapariga italiana. E nós chegamos, ela chegou uma terça-feira, eu cheguei a uma quarta-feira. E na altura, aquela coisa, começar a trabalhar e tal, decidimos ir passear à sexta-feira, ok. E um calor de morrer, estavam para aí 40 graus, decidimos ir mais ao fim do dia, portanto saímos de casa, eram 5 da tarde numa sexta-feira. E decidimos ir ao centro comercial, que era no topo da cidade, então andamos e nós olhávamos da rua tudo fechado. E nós, mas isto é sexta-feira, 5 da tarde, onde é que está toda a gente? Isto é fim de semana, mas o pessoal devia ir para o café, etc. Nada, chegamos ao centro comercial. Aqui tinha que se passar na altura com protetores de metais, etc. Assim, uma coisa que também é uma coisa que nós não estamos habituados. Tipo, era pior que no aeroporto ainda. E entramos no centro comercial, depois de passarmos no protetor de metais, etc. Tudo fechado. E nós, ok, vamos ver os horários das caminhonetes para ver se podemos ir viajar e para Tel Aviv e para Jerusalém. Não havia autocarros, não havia comboios, não havia nada. Portanto, e nós pensamos, oh meu Deus, estamos presos numa cidade que não fazemos ideia o que isto é. E pronto, foi complicado, até que lá está, começamos a ver, há um supermercado gerido por russos que estão sempre a ver, que são completamente composto de kosher, de shabats, etc. E lá está, dava para ir para Tel Aviv, eles têm uma espécie de minibus que... com os condutores que são completamente homicida, homicida barra suicida, que eles conduzem, nossa senhora, pronto, dá para ir para Tel Aviv assim e pronto, e vamos fazendo a vida. Agora já me habituei, à medida que os anos vão passando, as coisas estão, eu quero dizer que estão a ficar um bocadinho mais liberais, não estão, mas lá está, é tudo com contrapeso em vida.
Olha, e ao nível do idioma, conseguiste adaptar-te bem?
Não, uma catástrofe. É. Uma catástrofe, é mesmo. Tenho vergonha, mas pronto, lá está. Trabalho em inglês. E depois eu tentei fazer aqui tive aqui algumas aulas, mas era completamente impossível, porque enquanto estava a estudar, os nossos horários no laboratório, eu tinha daqueles professores que estão no laboratório às 6 da manhã e saem do laboratório às 11 da noite. Portanto, eu ia para as aulas de hebraico 2 horas a meio da tarde, mas depois tinha que voltar para o laboratório, depois não estudava, depois não fazia os trabalhos de casa. Portanto, era uma aluna horrível. E as coisas nunca correram muito bem, portanto... é uma desgraça. E depois lá está, agora com o meu marido israelita, é sempre ele, olha, tu tens que telefonar para o banco. Olha, tu é que tens que... Ele é que tem que tratar da burocracia toda. Eu faço compras no supermercado online, é uma coisa que consigo fazer.
Olha, e ao nível da rotina, como é que é, claro, não falando desta fase da pandemia, porque vai alterar o dia-a-dia de toda a gente, mas como é que é um dia teu aí em Israel?
Infelizmente agora, à medida que os anos passam, é um bocadinho trabalho casa, casa trabalho, efetivamente, ok, agora é corona, tem mesmo que ser assim, mas no geral é assim, e depois aqui... Eu vivi durante um ano e meio, vivi em Tel Aviv, e aí a vida era completamente diferente, portanto, Tel Aviv é um país dentro de Israel, portanto, é fantástico, há sempre 500 mil coisas para fazer, é preciso é muito dinheiro, infelizmente, portanto, a renda da casa era, mais de metade do meu salário ia para a renda da casa, e era um apartamento dividido com com colegas minhas, pronto. Mas depois é os restaurantes, vai querer ir para o bar ali, para o bar da colá, exposições, tem tudo e mais alguma coisa. Agora, uma vez ou outra dá para ir a um restaurante, cinema, o normal. As coisas normais que costumava fazer em Portugal também.
Olha, não tenho ideia que tenham, que haja por aí muitos portugueses.
Eu tenho que ser sincera, eu tive uma altura que eu estava mais em contacto com a comunidade portuguesa, mas eram, por exemplo, outros alunos que tinham vindo para o Weizmann, que entretanto foram-se todos embora, infelizmente. E depois, assim, fui umas alturas para a casa do embaixador também, mas lá está, não mantive muito contacto, é verdade.
E o que é que mais gostas de Israel?
Não, aqui é assim, o país é intenso, eu vivo aqui e gosto de morar em Israel, mas infelizmente também tenho, contra mim falo, mas é mesmo aquelas coisas que nós só quando não estamos em Portugal é que damos valor ao país que temos, e eu estudei na UEM, mas também sou nascida e criada em Braga, portanto que também é uma cidade fabulosa. E é complicado, porque decididamente morar aqui não é a mesma coisa. Portanto, os níveis de stress no país é uma coisa completamente fora, surreal. Não há outra maneira de pôr. Eu posso dar um exemplo. Nós fomos a uma conferência, uma altura, para o norte. Estávamos na fronteira com o Líbano. E eu lembro-me que era eu e uma rapariga alemã, estávamos sentadas, e depois estávamos na conversa com dois israelitas que estavam de costas. E houve uma festa, penso eu, no Líbano, eles foguetes, e eu e a minha colega alemã dissemos: "Ei, foguetes!", todas contentes. E os meus dois colegas deram um salto: "São roquetes, estamos a ser atacados!" E eu disse: "Ai, meu Deus do céu!" Portanto, isto é a realidade das pessoas aqui. Os meus colegas da minha idade, eu lembro-me quando começou a Primeira Guerra do Golfo deles cancelarem o MacGyver e eu ficar furiosa porque o MacGyver tinha sido cancelado. Os meus colegas daqui lembram-se de porem fita adesiva nas portas de casa e porem uma máscara de gás porque estavam com medo que o Saddam tivesse a usar armas biológicas. Portanto, é uma comparação que uma pessoa não tem noção. Isto é crescer numa realidade completamente diferente. Não me leva mal, perceba as coisas de conflito israelo-palestiniano, que não é fácil também, mas as posições políticas aqui são muito... são complicadas.
Exato.
Complicadas. Portanto, comparando com os problemas portugueses, não...
Silvia, olha, sugiro que partilhes connosco agora uma música que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí.
Uau! Aqui tenho... Aqui é assim... É uma coisa que eu admiro nos israelitas, eles... assim, nós temos muitas bandas em Portugal e gostamos de muitas bandas portuguesas, mas também temos muita cultura de ouvir bandas estrangeiras, grupos estrangeiros, sejam americanos, ingleses, seja lá o que for. Aqui é fanatismo por cantores israelitas. Depois depende do tipo de facção judaica, se é, acho que é nazi, se faradi, seja lá o que for, pronto, aí tem os seus cantores. E é um bocadinho, os gostos musicais não são bem os meus gostos musicais, mas eles têm aqui uma música que eu, é mais porque me rio que me farto, porque a música é completamente idiótica, que é um dos cantores mais famosos que eles têm aqui em Israel, ele chama-se Omer Adam, ok? E ele tem uma música que se chama Tel Aviv, e canta a música, portanto a música é em hebraico, mas tem um refrão em inglês, que eu acho que é delicioso, porque primeiro, eles falam em inglês com aquele sotaque israelita mesmo ali a carregar nos R's, e é só ouvindo.
מרגישה שנפתח לה מזל פגשה אחד גבר גבר ורז'ל
והייתי נחש לו, מה הייתי נחש לו, קח אותי על הגמל. I'm your beauty, you're my beast, welcome to the middle east. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדי מסביב. עושים לי היי היי, בלילה וואי וואי, וסחתן על תל אביב. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדי מסביב. עושים לי היי היי, בלילה וואי וואי, וסחתן על תל אביב. זורחת שמש בעיר הלבנה, ונועצים בו מבט מכל פינה. והיא יודעת, מה היא יודעת, הוא יברח לה עוד שנייה. I'm your beauty, you're my beast, welcome to the middle east. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדי מסביב. עושים לי היי היי בלילה וואי וואי, וסחתן על תל אביב. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדי מסביב. עושים לי היי היי בלילה וואי, וסחתן על תל אביב. עולה לי, עולה לי, עולה ולא יורד לי.
Começamos a conversa com Sílvia Carvalho, antiga estudante de Biologia Aplicada, a viver em Israel há cerca de 10 anos. Sílvia, para quem não conhece o país, como é o meu caso, ainda não conheço Israel, quando formos visitar, o que é que tu achas que não pode falhar no nosso percurso turístico?
Ok, eu agora já estou mais como residente do país, portanto já não, mas no início... era uma das coisas boas de vir para o estrangeiro. Quando se é estudante, não se tem família aqui, a coisa boa é viajar. Portanto, eu viajei imenso pelo país. Sei lá, eles aqui gostam muito da parte dos Golan, porque dizem que é tudo verde, é tudo bonito, mas lá está, eu quando lá fui um bocadinho decepcionada, eu disse, vá lá, eu sou do Minho, verde, isto, árvores, relva, que é isto? Pronto, mas é bonito, mas... sem querer soar assim clichê, eu sempre adorei Jerusalém, portanto acho que a cidade antiga de Jerusalém é fantástica, acho que é mesmo uma experiência, foi das primeiras vezes, foi das coisas que me marcaram mesmo. Lembro-me que fui para o Muro das Lamentações, eu, se não me engano, era perto do Yom Kippur, que é uma data muito importante aqui, portanto estava o Muro das Lamentações completamente apinhado de gente e estão a rezar, mas uma pessoa nem percebe o que é que se está a dizer, só há assim um murmurinho. E lembro-me que na altura começaram na parte árabe da cidade antiga, começaram também as orações, portanto os muçulmanos começaram a rezar, então eu lembro-me que foi assim mesmo assim aquela coisa de choque cultural, de ver assim uma coisa tão diferente a acontecer ao mesmo tempo naquele sítio. E foi assim mesmo uma experiência que eu confesso que fiquei mesmo emocionada. Portanto, Jerusalém, absolutamente imperdível. Depois, numa parte mais sair à noite, uhum. Estar na praia, Tel Aviv, sem dúvida alguma. Tel Aviv é o máximo. É. E depois, sem querer soar a clichê, o Mar Morto. Eu adorei o Mar Morto. Portanto, eu sei que é daquelas coisas que toda a gente vai para o Mar Morto, etc. Mas é, sem dúvida alguma, uma experiência. Vale a pena. É lindíssimo em termos de paisagem. E pronto, e é literalmente, vai para dentro da água e está-se a flutuar, portanto.
Olha, e em termos de gastronomia?
Agora já estou habituada. No início era, foi complicado habituar-me. Meu estômago não gostava da comida daqui. Até porque depois eu não sei agora se isso ainda existe. Eu lembro-me que na altura, antes de eu vir para Israel, uma das coisas mais famosas naquele fast food de centro comercial era o Joshua Shoarma. Que era assim uma coisa que era, portanto, tínhamos o shawarma que comíamos com um molho de alho, portanto, era aquilo carregado de molho de alho. E eu lembro-me que cheguei a Israel e os meus colegas queridíssimos quiseram-me levar as tradicionais, meu falafel, meu shawarma. Portanto, e chegámos ao sítio do shawarma, eles diziam, assim, pronto, aqui, olha, shawarma, vamos isto, salada, não sei o quê. E eu virei-me, olha, onde é que está o molho de alho? E eles, o quê? E eu disse, molho de alho, para pôr no shawarma. E eles disseram, qual molho de alho? Tipo, tanto linha. E já pensaram, não, aqui pões rumos, aqui pões terrina, aqui pões amba. E eu só dizia, que raio de rumos eu conhecia, pronto. Mas lá está, o resto das coisas era tudo, que raio de coisas são estas? Portanto, é um gosto adquirido. Agora já me habituei. Mas não foi fácil, mas agora já faço falafel em casa, já está. Já estou aqui a cozinhar aqui com uns genes israelitas também.
Mas não há nada como a comida portuguesa.
Nada. Lá está a minha mãe, mais uma vez, clandestinamente, a mandar-me chouriços e bacon.
Olha, pergunto-te também, ou peço-te no caso, que deixes aqui alguns conselhos para quem, como tu, está a pensar tentar a sua sorte fora do país.
Pensem bem para onde é que vão, estudem bem, não só, eu percebo que às vezes a escolha é um bocadinho mais no prestígio da instituição, que se vão juntar, portanto, no meu caso, eu não fazia ideia qual era a cidade quando vim para o Weizmann, e foi uma revelação, portanto, tentem entrar em contacto com, se tiverem pessoas que vos possam ajudar antes de irem, é sempre bom, mas... Eu acho sempre podendo, acho sempre que toda a gente devia ir e ter uma experiência, não digo que seja assim uma coisa de anos ou seja lá o que for, mas mesmo por que seja um mês, só para ter a experiência, eu acho que vale a pena, acho que vale a pena.
Olha, tu já nos adiantaste no decorrer da conversa que gostavas de voltar a Portugal, achas que isso será possível a médio prazo?
Não acho mesmo. Lá está, infelizmente por um lado, felizmente por outro, lá está, as minhas condições de trabalho aqui são realmente muito boas, e eu tenho noção que é uma coisa que, eu não quero dizer que não vai ser oferecido nunca em Portugal, mas uhum. não ia ser fácil, não, temos muita gente que trabalha nesta área e lá está, e toda a gente continua ainda com bolsas de estudante e já não tenho idade para isso.
Olha, Sílvia, seja quando for e um dia que regresses, cá estaremos para te acolher de novo.
Obrigada
pela conversa.
Eu é que agradeço, Liliana. Obrigada, eu.
Despedimos-nos da Sílvia e de mais um programa. O Alumni pelo Mundo regressa na próxima semana com mais uma história e o percurso de um antigo estudante da Universidade do Minho. Fiquem com a Rumo e com este tema escolhido pela Sílvia. Até quarta.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,
what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.